Parashá dessa semana é Parashat Tazria. A Parashá começa falando sobre alguns conceitos de, como nós já mencionamos diversas vezes, Tum'a v'Tahara. A Parashá começa falando sobre uma mulher que engravida e dá à luz. Tem um menino ou tem uma menina. Então existem leis diferentes de tempo que ela fica num status de tum'a, de impureza, entre aspas, e quando que ela deve e como ela deve depois fazer o processo de tahará, de purificação. E fala também sobre o Brit Milá, que vai ser feito na criança no oitavo dia. Depois disso, a Torá começa a falar sobre um conceito que vai até o final da Parashá, que infelizmente hoje em dia nós não temos isso por nós não estarmos no nível para isso, que é a mitzvah de tzara'at. Tzara'at, uma mancha, que podia aparecer na roupa também, como está no final da Parashá, e podia aparecer na casa, como está na Parashá de semana que vem, e podia aparecer no corpo da pessoa. Essa mancha indicava que a pessoa precisa fazer tshuva sobre determinados pecados que a Gemara enumera alguns pecados. Dentre eles, o mais famoso é Lashon Hará. A pessoa falou o que não devia sobre outras pessoas. Aparecia essa mancha na pele. É uma mancha que não adianta passar cremes, não adianta passar remédios, pomadas, não adianta ir no dermatologista, ele precisa ir para o Kohen. E o Kohen vai ver, e existem sinais, e a pessoa vai ficar vai ficar exilada durante 7 dias. Às vezes, o Kohen estava na dúvida, então tinha que esperar 7 dias para dar uma decisão o que é. E às vezes em 7 dias não era suficiente ficar 14 dias para poder definir se de fato é considerado tzarat ou não. Então a Torá, na nossa Parashá, fala quais são os sinais que aparecem na pele que indicam que é de fato uma tzarat. E todo o conceito para essa pessoa ficar fora do acampamento durante esse tempo era para justamente a pessoa fazer tshuva. A mancha só vai desaparecer se a tshuva for bem feita. Não tem brincadeiras com Deus. Nós podemos enganar os seres humanos, mas não a Deus. E por conseguinte, a mancha vai ficar lá. Uma mancha espiritual que está materializada no corpo da pessoa. No começo da Parashá, a Torá fala sobre a mulher que dá a luz. E depois que ela dava a luz, depois que passava um X de dias, depende se é menino ou menina, 40 dias ou 80 dias, ela precisava trazer uma oferenda. Uma oferenda no Beit HaMikdash. Na realidade, não uma, e sim duas. Uma das oferendas que ela trazia era um Korban Hatat. Korban Hatat é a oferenda que normalmente traz uma pessoa que cometeu um pecado. E nossos sábios perguntam. O que ela cometeu de pecado. Muito pelo contrário, ela trouxe uma vida para o mundo. Que coisa mais bonita, coisa mais importante. Por quê? Que, de repente, ela tem que trazer um Korban Hatat. Então tem a famosa resposta que o Rabi Akiva dá na Gemara, que a mulher, quando está dando à luz, tem tantas dores, que ela jura que ela nunca mais vai querer ter filhos. Nunca mais quer engravidar. E isso é mentira. Porque depois, quando ela pegar o neném no colo, ela vai ter vontade de ter mais filhos. Uma vez que ela jura algo que ela não vai cumprir, então a Torá já ordena que ela traga um Korban Hatat imediatamente, porque ela jurou algo em falso, porque ela não vai seguir esse juramento. É só um momento de fraqueza, mas não é o que ela vai fazer de fato. O Rav Zaytik dá uma outra explicação muito interessante de por que ela tem que trazer Korban Hatat. E Rav Zaytik nos lembra o que nós lemos agora há pouco, algumas semanas, Parashat Zachor. Parashat Zachor está escrito E ele interpreta de uma forma um pouco diferente. Vai ser quando Deus vai te deixar livre de todos os inimigos que estão à sua volta. E depois o versículo continua. No final do versículo está escrito, Lotishkar, não esqueça. Diz Rav Zaitchik que aqui nós temos uma interpretação diferenciada. Acontece que quando a pessoa passa por uma situação difícil, quando a pessoa está cercada, ela promete um monte de coisas. E ela define que ela vai mudar, ela decide que ela vai mudar. E ela se esforça para mudar. E as rezas dela são diferentes, porque ela está em apuros. Só que, quando passam os apuros, a pessoa às vezes esquece. Esquece tudo que ele se empenhou tanto e melhorou tanto, de repente, não, já está tudo bem. Preciso rezar bem? Não, não precisa, já passou o perigo, já passou, não preciso mais rezar tão bem. Então vem a Torá e fala, e vai ser, quando Hashem vai te fazer ficar livre de todos os seus inimigos, Lotishkar, não esqueça de Deus. Não pensa que já resolveu, já passou, acabou, não preciso mais. Tem que continuar. Tem que se esforçar. Tem aquela famosa história do sujeito que tinha marcado um encontro extremamente importante e ele saiu a tempo para chegar no encontro. Quando ele chega lá, ele está dirigindo e ele precisa de uma vaga. Ele começa a procurar e não tem vaga, ele olha para o relógio e ele não pode atrasar nesse encontro. Uma coisa que levou anos para ele conseguir marcar, como vai atrasar nesse encontro? E fica desesperado. Ele começa a rezar para Deus, fala, Deus, por favor, me arruma uma vaga. E aí ele dá mais uma volta, está procurando, não está achando vaga. Ele fala, Deus, eu prometo que eu vou fazer assim e assim, eu vou estudar melhor Torá, eu vou estudar todo dia tal coisa, eu vou rezar melhor, mas me arruma uma vaga. E aí ele dá mais uma volta no quarteirão e de repente ele vê, um carro está saindo. Ele corre, manobra, estaciona o carro, aí ele olha para cima e fala, Deus, não precisa me arrumar mais uma vaga, já arrumei sozinho. Infelizmente, parece cômico, mas isso é muito triste. Nós nos acostumamos às vezes com as coisas. E nós pedimos, imploramos para Deus. E quando finalmente Hashem nos dá, nós achamos que fomos nós que conseguimos. Nós achamos que não foi milagre, mas isso foi fácil. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que lotishkar, não esquecer. Mesmo depois que já estamos aliviados, nós temos que nos manter firmes nas promessas que nós fizemos. E saber, agradecer, e saber que foi Hashem que fez isso para nós. Nós pedimos, e Hashem nos providenciou. Às vezes, nós recebemos sinais de Hashem por causa dessas coisas. Nós achamos, às vezes, que uma determinada coisa não é um milagre. Se isso acontecer, não vai ser um milagre. Isso já é natural. E o que acontece? Hashem faz com que aquilo não aconteça. Tinha tudo para acontecer, uma determinada coisa tinha tudo para acontecer, e Hashem faz aquilo não acontecer. Para a pessoa ver que não é verdade que é natural. É um milagre. Tem que enxergar e saber perceber que em tudo que Hashem faz é um milagre. E nós temos que agradecer, nós temos que nos manter firmes. Por isso diz Rav Zaitchik, a mulher está lá na mesa de parto, está em desespero, e ela promete mundos e fundos para Deus, e ela resolve que ela vai melhorar nisso e naquilo. Finalmente, quando passa e alivia, a pessoa volta para o cotidiano, volta para a vida normal, esquece completamente tudo aquilo que ela falou. Traz um korban hatat, diz a Torá. Já garante, traz um korban hatat, porque tudo aquilo que você acabou falando naquele momento, já foi, já passou. Passou o momento de aperto, você já esqueceu, Deus nos livre. Então nós temos que aprender daqui como é importante lembrar de Hashem quando nós estamos aliviados. Esse é o momento para lembrar de Hashem. Esse é o momento para agradecer a Hashem de coração por tudo aquilo que Ele nos faz. Na condução da Parashá, a Torá fala sobre o conceito de Tzaraat. E Tzaraat vem principalmente por causa de Lashon Hara. Eu vi uma explicação muito, muito bonita, muito interessante, do Rav Nissan Alpert. Rav Nissan Alpert diz, tem o famoso versículo do Tehilim, dos Salmos, nós falamos até isso na Tefilá do Shabbat. Mi ha'ish hechafetz chayim. Esse é o versículo. Quem é a pessoa que deseja a vida? Ohev yamim lirot tov. E gosta dos dias para ver o bem. Quer dizer, quem é a pessoa que quer ter uma vida boa? Assim, David HaMelech está perguntando, quem quer uma vida boa? E qual a resposta que ele nos dá? Netzor leshonha merah, isso é Teilim 34, Salmos 34. Netzor leshonha merah, cuide da sua língua para não falar o mal. Usfateha midaber nirmai, os seus lábios de falarem enganações. E etc. Sur merava, setov, se afaste do mal, faça o bem. Bakesh shalom verodfeu, busque a paz e a persiga. Diz Rav Nissan Alpert, até onde vai a pergunta e a partir de onde é a resposta? Nós acabamos de ler o versículo da seguinte forma. Quem é a pessoa que deseja a vida? E que quer, que ama os dias e quer ver o bem? Quem é a pessoa? Continua dizendo, tome cuidado com aquilo que você fala, para não falar mal, etc. Diz na Mishnah Alpert que na realidade o ponto de interrogação não está no final dessa frase. O sinal de interrogação está no meio da frase. Mi ha'ish hechafetz chayim. Quem é a pessoa que deseja a vida? Aqui está o ponto de interrogação. A partir daí começa a resposta. Ohev yamim, ame os dias, lirot tov, para ver o bem. Netzor leshon hamera, e tome cuidado com a sua língua para não falar o mal. E etc. A Nissan Alper diz o seguinte. Onde começa o Lashon Hara? Onde começa o falar mal de alguém? Não começa na fala. O falar mal de alguém começa nos olhos. Por isso que o David Amel está perguntando. Quem deseja a vida? Vou te responder. Já começa a resposta, não faz parte da pergunta. Ohev yamim, ame os dias lirot tov. Goste durante a sua vida de ver o bem. Se você vê alguém fazendo uma coisa, você olha com olhos positivos. Você imagina, vamos olhar e tentar achar como... Porque a avot fala que temos que julgar todas as pessoas favoravelmente. Olha com olhos positivos para tudo o que acontece. Você olhar com olhos positivos, automaticamente você vai falar bem das pessoas. Você está vendo bem, então você vai falar bem. Automaticamente você vai tomar cuidado com a fala para não falar mal, para não enganar, etc. O problema é que quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa, nós já olhamos com olho crítico. Nós já olhamos de uma forma que certeza que ele está fazendo algo errado. E olha só como ele é malvado. Nós olhamos com um olho ruim para as pessoas. Quando nós olhamos com um olho ruim, nós acabamos atraindo falar mal da pessoa. E Rav Nissan Alpert faz um comentário incrível. Todos nós conhecemos Parashat Shlach, quando a Torá fala sobre os espiões que foram ver a terra de Israel. E voltaram e falaram para todo mundo que vai ser difícil de conquistar a terra, que não vai dar certo e tá. Eles tinham ficado 40 dias passeando pela terra de Israel, espionando a terra de Israel. Eles vieram, falaram para todo mundo que não vai dar certo, que não vai dar para chegar lá. E aí, Hashem falou, Yom Lashana, Yom Lashana. Vocês vão ficar no deserto agora. Cada dia que vocês estavam na terra de Israel vai se transformar num ano no deserto. Ficaram 40 dias lá, passeando na terra de Israel. Vocês vão ficar agora 40 anos no deserto. Pergunta a Missa Nalpert. Não dá para entender. Por que eles vão ficar 40 anos paralelos aos 40 dias? Será que está recíproco? Será que está sob medida? Qual foi a falha deles? Falarem mal de Israel? Falar mal, eles falaram durante minutos, horas, quando eles chegaram do passeio. Eles foram, ficaram 40 dias, 40 noites na terra de Israel. Voltaram, era noite de Tisha B'Av. E eles falaram, fizeram um discurso. Quanto tempo levou o discurso? Não sei, mas algumas horas, digamos. Se levou algumas horas? O que é esse 40 para 40? 40 anos? Por causa dos 40 dias. O que os 40 dias têm a ver? A falha deles foi falar mal da terra de Israel. E falar mal durou minutos. Gerzer Alpert, aqui está o segredo. 40 dias e 40 noites que eles passearam pela terra de Israel. Foi a grande falha. Foi o início de toda a falha. Se eles tivessem passeado e olhado com olhos positivos, o Reviamin Lirot Tov, amar os dias para ver o bem, eles vissem o tempo todo o bem da terra de Israel, eles iam chegar e iam falar bem da terra. O problema foi que durante 40 dias eles só olharam de forma negativa, só enxergaram de forma negativa. Então o que você espera dessas pessoas? Eles chegaram, falaram um monte de coisas ruins. A falha deles foi 40 dias. A falha deles foi 40 dias olhando com olhos negativos. E por isso eles tiveram que ficar 40 anos, paralelos aos 40 dias, negativos, eles vão ter que ficar no deserto. David HaMelech está nos ensinando uma dica e uma conduta. Lashon Hará, falar mal de pessoas, não parte da nossa língua. Falar mal parte dos nossos olhos. Se nós queremos de fato cuidar da nossa fala, nós precisamos iniciar isso nos nossos olhos. Vamos olhar as coisas de forma positiva. Se nós olharmos de forma positiva, automaticamente, com um pouco de trabalho, obviamente, nós vamos conseguir falar positivo e apenas coisas boas de todas as pessoas.